Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um Global Pickers aqui no canal do YouTube do Stock Pickers. E hoje eu estou sozinho aqui, não tem alguma coisa estranha acontecendo? Com certeza, porque Jane Lee não está ao meu lado. Onde está Jane Lee? Ah, Jane Lee apareceu na tela. Senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre China e depois entrar no case de Alibaba. Eu tenho escutado algumas pessoas falando que Alibaba é o grande case de tecnologia e e-commerce para esse ambiente onde está todo mundo com ressalvas para esse tipo de empresa. E por isso que Rafael Nobre está aqui conosco hoje, ele que é analista internacional da XP, e a Jane Lee está do outro lado da mesa, porque, como eu tenho a honra de apresentar semanalmente esse programa com uma pessoa tão capacitada ao meu lado, já que a gente vai falar de China, um case lá dentro, eu pensei, por que não Jane Lee ser a nossa entrevistada da noite? Então, ela, que é estrategista de ações, não só apresentadora do Global Pickers, está aqui hoje como entrevistada e depois ela vai me ajudar a entrevistar então o Rafael para a gente falar de Alibaba, tá certo, pessoal? Muito boa noite, Jane Lee, Rafa.
Boa noite, pessoal. Hoje estou, como o Henrique falou, do outro lado da mesa hipotética, e aí depois eu mudo de lugar.
Boa noite a todos, prazer estar aqui, pessoal.
Maravilha, então. Boa noite para o nosso querido chat. Começou, hoje foi iniciado com Leonardo Malinsky. Glayrton está aqui também, Henrique Nogueira, Draymond, Rodrigo Cortez. Não esqueçam de mandar suas dúvidas no nosso chat, que eu vou ter o prazer de passar para os nossos convidados, tá certo? Então a gente começa do macro e depois parte para o micro. A gente começa falando um pouquinho sobre China. Jane, China. China, acho que desde quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, ninguém sabe muito bem o que estimar, né? É um país muito surpreendente, toma decisões de maneira muito acelerada e às vezes pega o mercado de calça curta, né? Então a gente viu nesse cenário recentemente algumas complicações que fizeram com que os investidores optassem por tomar bastante cuidado no país. Eu queria ouvir de você a respeito dessas questões mais recentes, né? Então, a pressão regulatória para alguns setores em específico, como tech, que acabou impactando a Alibaba, que a gente vai falar hoje, crise imobiliária, que é uma questão mais atual, né? Lá atrás começou a falar e agora a gente tem bastante assunto sobre isso novamente, e as questões dos lockdowns, né? Como que a gente investe num país com tamanhas incertezas? Quais são os grandes pontos de atenção aqui?
Vamos lá. Pensei aqui em fazer meio que uma recapitulação do que aconteceu de China, citando um pouco dos pontos, né, que pesaram bastante os mercados, na verdade, ao longo dos últimos 2 anos, bastante tempo, e a gente fala um pouquinho desse turnaround que a gente está vendo, né, sinais mais positivos e que justamente ajudam também o case do Alibaba que o Rafa vai trazer aqui. Então, falando um pouquinho sobre esses últimos 2 anos que foram bastante conturbados para o mercado chinês, e foi um conjunto de fatores, eu acho, que levou eles performarem tão mal, e muito investidor brasileiro justamente sair muito machucado de investir em China. Então, o Henrique já falou, né? A gente teve aí o aumento de pressão regulatória em vários setores, principalmente empresas de tech, mas também teve educação, teve saúde também, esses três itens, acho que a gente também já mencionou em outros podcasts, outros episódios, são as três grandes montanhas da China, ou os três grandes maiores custos das famílias da classe média que a China tentou aí intervir. Especificamente no setor de tecnologia, acho que o kickoff foi em novembro de 2020, quando o IPO da Ant Group, que é o braço financeiro da Alibaba, ia ser um dos maiores IPOs do mundo, foi suspenso de última hora, e aquilo deu início a uma rodada, série de multas, investigações e outras empresas de tech também. Então, isso foi um dos fatores. Teve também a discussão sobre delistagem de empresas chinesas que são listadas nas bolsas dos Estados Unidos. Na verdade, isso é algo que eu acho que está sendo. Que carrega desde 2018, na verdade, justamente na época da guerra comercial com o Trump na presidência dos Estados Unidos, que foi uma época que o relacionamento entre China e Estados Unidos se deteriorou muito. Então, foi quando começou essa discussão também de reguladores americanos quererem mais informações das empresas chinesas listadas nas bolsas por lá, ao mesmo tempo que o governo chinês não queria abrir essas informações por serem confidenciais, né? Então, o Senado americano até passou uma medida que exige lá um número de regras e informações para empresas estrangeiras listadas por lá, e justamente com o intuito de, né, potencialmente, né, tirar as empresas chinesas da Bolsa. Então, isso também é um fator que tem pesado aí nas empresas chinesas. Tem a crise imobiliária, todo mundo acho que já ouviu falar sobre o Evergrande no ano passado. Nessas últimas semanas, continuamos com algumas notícias negativas sobre isso, que é um setor muito importante, indiretamente representa aí quase um quarto do PIB da China, então acaba tendo um impacto super relevante. E também surto de Covid. Em 2020, no início desse ano, a China passou pelo maior surto de Covid desde que a pandemia começou, e aí resultou em uma série de lockdowns muito severos em cidades bem importantes, tá? Eu falo lockdown, não é um lockdown que a gente viveu por aqui, que foi extremamente leve. Lá realmente era quarentena, as pessoas não podiam sair de casa sem permissão. Então foram assim, medidas extremamente restritivas, que eu acho que a gente aqui no Ocidente tem pouca ideia de como realmente é, mas isso realmente impactou severamente a economia. E por fim, relacionado a isso, mais um medo do mercado, que é essa desaceleração econômica, muito relacionada a todos esses outros fatores que eu mencionei. Como resultado disso, a gente viu recentemente que saiu o crescimento do PIB do segundo trimestre da China, que veio num número bem baixo, foi um crescimento de 0,4% ano contra ano, sendo que no primeiro tri cresceu 4,8%, e 4,8, 0,4 são números muito abaixo do que a China crescia nos últimos anos, para quem lembra da China crescer aí em dígitos duplos. E como consequência, olhando para o mercado em si, 2021 foi um ano terrível para os mercados chineses, O mercado chinês, a gente olha aqui bastante a MSCI China, por exemplo, que é o índice que o China 11, acho que todo mundo conhece, que é um dos principais ETFs na plataforma que existe no mercado, o MSCI China caiu 22% em dólares no mês de junho e foi o pior mercado dentre as principais bolsas do mundo, Lembrando que ano passado a S&P 500 subiu 27%. Então, realmente foi um desempenho muito aquém. E o que está acontecendo agora? Eu acho que o Setter já começou a falar de várias mudanças e é algo que a gente também está vendo agora. Recentemente, nesses últimos meses, a gente está vendo alguns sinais mais otimistas, que os mercados estão tão gostando um pouco mais. E aí também, novamente, um conjunto de fatores, eu acho que estão mostrando que essas preocupações que eu listei no começo estão sendo gradualmente endereçadas, Em primeiro, reabertura econômica. Então, depois de lockdown de 60 dias na cidade de Xangai, por exemplo, eles já começaram a flexibilizar, E várias outras cidades estão saindo de lockdown. Teve aí um sinal importante que foi uma redução do período de quarentena para viajantes que chegam no país. Então, dependendo do lugar que você ia antes, você tinha que fazer um lockdown em hotel ou, enfim, na sua casa, ou uma combinação dos dois de 14 a 21 dias. Tá? Isso é obrigatório, é obrigatório, monitorado pelo governo. Não é que nem aqui que a gente chega e ninguém sabe muito bem o que você faz, mas era realmente um lockdown, uma quarentena de verdade. Isso foi reduzido recentemente para 7 dias, tá? Então, um sinal muito importante de que eles estavam começando a flexibilizar isso. Teve um aumento também de vacinação entre os idosos, que era uma grande preocupação ao longo desses últimos anos, porque eles têm uma resistência muito forte em vacinar. Então, apesar da China como um todo, a população geral tem praticamente 90% da população vacinada, a população idosa ainda era uma taxa muito baixa. Continua, acho que ao redor de 60% para pessoas maiores que 80 anos, mas isso tem aumentado gradualmente, é um sinal positivo e permitido essa reabertura econômica. Além disso, a gente tem a China com um problema muito diferente do resto do mundo. Enquanto o resto do mundo a gente está preocupado com inflação, Estados Unidos com inflação a 9%, inflação recorde na Europa, aqui também dígitos duplos, a inflação da China está rodando aí ao redor de 2,5%. Isso, na verdade, permite que ele, ao invés de retirar os estímulos para desaquecer, a economia que nem o resto do mundo está fazendo, ele está fazendo o contrário, ele tem todo o espaço para conseguir pisar aí no acelerador e realmente estimular a economia daqui para frente, especialmente depois desse primeiro semestre bastante fraco, né? É, então, a expectativa dos economistas é, também do nosso time de economistas, é que nesse segundo semestre a China coloque um pouquinho mais de estímulos. Ele já vem fazendo isso para que ela chegue naquela meta de crescimento de 5,5% por ano de 2022. O consenso é, ele vai chegar nessa meta de 5,5%? Provavelmente não, mas ele vai fazer o possível para chegar o mais perto, né, mais perto possível. Então, a gente deve ver um movimento, e a China tem espaço para isso, né? Ao contrário do resto do mundo, que precisa controlar a inflação. E aí, por fim, a última coisa que eu acho que, que ajuda bastante, e o Rafa vai explicar um pouquinho, que é principalmente nesse setor de tech, sinais de um fim desse crackdown, que a gente chama de empresas de tech. Uns meses atrás, as autoridades elas lançaram uma lista de medidas, eram 33 medidas para estimular negócio e consumo, e eles falaram realmente que daqui para frente eles querem agir com mais transparência, com mais previsibilidade, ao mesmo tempo que eu acho que também as empresas estão mais preparadas, né? Ao longo dos últimos anos, foi muito tempo para as empresas fazerem os ajustes que precisava, muita regularidade realmente existia, então eles fizeram ajustes, então acho que foi uma sinalização muito importante. Alguns exemplos que acho que vale mencionar, né, que foram, acho que são muito simbólicos. Didi, a Uber chinesa, né? Acho que talvez alguns de vocês lembrem que ela fez um IPO em junho do ano passado, na Bolsa de Nova York. Foi um IPO super antecipado, porque ia ser um dos maiores IPOs de uma empresa chinesa depois do Alibaba. Só que logo depois, tudo caiu por água abaixo, né? De última hora, a China também entrou com uma investigação, proibiu ela de adicionar usuários novos. E aí, em junho desse ano, eles delistaram oficialmente da Bolsa de Nova York. Mas acho que foi nessas últimas duas semanas que a China finalmente colocou uma multa de US$1 bilhão. Não foi uma multa pequena, mas que representou aí o fim das investigações, né? E aí isso basicamente, né, abre e permite que a empresa volte a operar normalmente. Teve também retomada de aprovação de jogos e videogames, né? Porque isso foi um dos pontos que eles, por exemplo, proibiram de, né, crianças acessarem livremente qualquer horário, colocaram horários, dias da semana que eles podem acessar isso. Então, voltaram a aprovar os jogos, que foi positivo para as empresas de tech que estão, né, nessa indústria. E eu acho que talvez poderia ser até um fim poético para esse fim de crackdown, é que tem rumores de que a Ant Group está em conversas que podem abrir caminho para finalmente fazer o seu IPO. Aí acho que isso seria tipo um cherry on top, uma cereja do bolo para finalmente finalizar esse período bastante conturbado para a empresa. Tudo isso, assim, quando você olha para o mercado, foi bem recebido, né? Recebido com bastante otimismo. Quando você olha para a performance de junho dos mercados globais, por exemplo, o Ibovespa caiu 11% em reais, 20% em dólares. S&P 500 em junho caiu 8%. Na China, lembrando que a gente tem duas bolsas lá, né? O onshore e o offshore. O onshore é representado pelo índice CSI 300, acho que vocês devem falar disso o tempo todo, mas são as empresas chinesas mesmo, negociadas na bolsa de Xangai e Shenzhen, subiu 9% em junho em dólares, e a bolsa de Hong Kong, né, que aí é uma outra bolsa separada, e é o índice HSI, né, Hang Seng Index, subiu 2% em junho. Então, em território positivo, acho que refletindo todos esses sinais bastante positivos, enquanto, né, o resto do mercado global continua preocupado com recessão, juros subindo, inflação. Então, a mesma coisa que a gente tem discutido bastante ao longo dos últimos episódios, não apenas o global, mas também nos outros programas também. Mas antes de terminar, assim, meu monólogo sobre China, acho que algumas coisas, né? Isso significa que acabou, que agora a China é o lugar para se investir, não tem mais nenhum risco? Acho que não, tá? Eu acho que riscos ainda existem. O que aconteceu foi que a gente está vendo as coisas finalmente irem numa direção um pouco mais positiva, né? Em termos de Covid, sempre tem riscos de variantes mais contagiosas, né? Isso a gente não consegue prever muito bem, mas por um lado o governo, ele continua defendendo essa política de zero Covid, Então, enfim, a gente ainda fica um pouco. E a gente tem visto alguns lockdowns em algumas cidades, mas a gente não viu nada muito grave, que nem foi abril e maio em Xangai. Mas existe esse risco. O que a gente acha, né? Que por conta desse crescimento muito fraco no primeiro semestre, e essa meta que eles têm de crescimento para o ano como um todo, é muito difícil de ver eles sustentarem essa política de zero Covid, porque isso machucaria muito a economia. Então, acho que, né, provavelmente, eles vão manter, enfim, alguns lockdowns mais localizados, justamente porque eles precisam controlar a Covid. Ao contrário da gente, que todo mundo conhece alguém que pegou Covid, lá eles não tiveram isso. Então, eles não tiveram imunidade de rebanho. Então, essa é uma grande preocupação. Eles não podem realmente reabrir tudo. Então, assim, é difícil de dizer sobre isso, mas a gente, ao mesmo tempo, acha que isso machucaria muito a economia no segundo semestre se eles colocarem lockdowns muito pesados de novo. Então, a nossa tese é que isso não é sustentável no médio a longo prazo. Tem algumas notícias negativas do setor imobiliário, né? Acho que também é um outro fator bastante preocupante. Tem feito bastante barulho nesses últimos dias nas notícias. A gente tem ouvido falar de protestos, né, da classe média falando que vão boicotar pagamentos de financiamento de imobiliário porque as imobiliárias estão sem liquidez. É uma grande preocupação, realmente. Mas, por outro lado, acho que uma coisa importante quando se fala de China, e acho que a gente já ouviu isso, algumas outros gestores também falar sobre isso, que o mantra de lá é estabilidade, né? Então, eu acho muito difícil imaginar que o governo chinês deixe essa crise acontecer. E a gente tem visto sinais, eles estão endereçando. Né? Eles pediram para os bancos facilitarem financiamento, aumentar a liquidez, eles alongaram algumas dívidas. Então, eles estão endereçando isso pouco a pouco, porque eles precisam manter estabilidade. Esse é, assim, o mantra do governo hoje em dia, ainda mais que nesse segundo semestre a gente tem um congresso super importante do Partido Comunista, que deve encaminhar o atual chairman, né, para um terceiro mandato, que é algo histórico, né? Normalmente isso não acontece, apenas líderes muito importantes tiveram mandatos mais de 2 anos. Então, para garantir que isso aconteça, né, a gente imagina que o governo realmente não queira nenhuma crise, que nenhuma crise aconteça, né? Então, estabilidade, prosperidade comum e principalmente para a classe média acabam sendo chaves nesse momento. Então, acho que é isso de macro, acho que falei bastante. Vou passar a bola de volta para o Stetter, para se tiver alguma dúvida para endereçar, ou, né, o Rafa também pode entrar um pouco mais no case do micro, que está muito relacionado com o macro da China.
Boa, super claro, Jenny. Só evidenciou quanto é fácil o meu trabalho aqui no Global Pickers, porque eu tenho Jenny Lee ao meu lado entrevistando, imagina, então. Tamanho conhecimento ao meu lado. Eu só venho aqui, finjo que sei, e ela que chega realmente com todas as bombas. Ó, pessoal, só alguns comentários, né, gente? Você falou sobre o problema imobiliário. Hoje até saiu uma notícia lá na Reuters, né, de um fundo imobiliário que eles estão planejando na China para dar liquidez para o mercado, né? Valor bem expressivo. Eu vi ele, o fundo terá até 300 bilhões de yuans, dá 44 bilhões de dólares, assim, parece que algo que eles estão querendo endereçar de uma maneira incisiva, né? E você falou o chairman, né? Que vai para o terceiro mandato, no caso, é o Xi Jinping, né? Eu acho que o pessoal...
Isso. Eu não chamo de presidente porque não é o termo certo, apesar da gente usar como presidente em termos ocidentais, mas não, também não sei como traduzir chairman, mas esse seria o...
Presidente do conselho. Ô, Jane... Só fiquei com uma dúvida, acho que assim, ficou super claro todos os pontos que você passou, e só queria tirar uma dúvida mais a respeito do movimento mais recente, né? A gente viu então os índices na China avançando, né? Os índices de empresas chinesas, na verdade, avançando já no mês de junho, e enquanto, né, do outro lado do oceano aqui a gente está com alguns problemas bem impactantes, assim. Eu queria entender do ponto de vista de estratégia mesmo, quando vocês olham ali para valuation de bolsas na China, assim, o que vocês estão enxergando?
Assim, em termos de valuation, continua. Assim, tudo isso que aconteceu ao longo dos últimos 2 anos pesou muito nos mercados. Então, valuation realmente ficou muito atrativo. O Rafa até pode falar um pouco do caso do Baba. Mas a dúvida ao longo dos últimos meses foi assim: qual era o timing para finalmente, né, voltar a olhar? Porque o problema de tudo isso foi que foram, né, inúmeras coisas preocupando os mercados e assim. Era muito difícil de enxergar um fundo, né? A gente não sabe se realmente é o fundo, enfim, mas a gente realmente não estava vendo nenhuma sinalização muito positiva. Em termos de valuation, continuou muito atrativo, mas tinha motivos para o valuation ter caído tanto nesses últimos vários meses. Porque realmente era um ambiente bastante incerto para as empresas navegarem, né? O governo chinês, ele obrigou várias empresas a, né, quebrarem algumas partes, dividirem, porque... eles viam riscos de como você tem uma empresa de tech que funcionava que nem um banco, mas não seguia a regra de um banco, por exemplo. Né? Então, foram várias regulações mesmo que as empresas precisaram se ajustar para conseguir voltar à normalização. Assim. E eu já falei isso em outras vezes, mas assim, tem que fazer o paralelo com o Ocidente. Né? O Ocidente, a gente tem essas grandes empresas que são um grande monopólio, né? A gente, acho que todo mundo sabe, né? A gente, para entrar na internet, a gente precisa do quê? De Facebook, de Google. A gente precisa disso. Eles têm praticamente a chave da internet para a gente conseguir fazer tudo. Então é um grande monopólio. O problema é que no Ocidente é muito difícil da gente chegar num consenso e ter regulação ser implementada de uma forma muito rápida. A gente tem alguns lugares que fazem isso de uma forma muito rápida, tem Europa, acho que é um pouco mais avançado, nos Estados Unidos, infelizmente, eles nunca chegam a um acordo em nada, é um ambiente bem polarizado, e na China a gente tem realmente o benefício de ter um partido único, praticamente para a vida toda, né, e enfim, tem, as entre aspas, as vantagens que eles, mas eu acho que isso leva eles a conseguirem agir de uma forma muito mais incisiva e rápida, e aí o mercado se assusta, né, porque as coisas acontecem realmente de uma hora para outra.
Não, perfeito. Acho que assim, entre muitas aspas, a grande vantagem do autoritarismo é que você consegue resolver grandes problemas do dia para a noite, né? E eu acho que é isso que o Ocidente às vezes não está tão acostumado a ver. Jane, eu queria te chamar para o pessoal que está assistindo, ouvindo no podcast, acho que vai ser mais fácil de enxergar mentalmente isso, quem está vendo na tela não, mas puxa a sua cadeirinha aqui para o outro lado da mesa, que agora a gente vai chamar outra estrela da nossa live agora para a gente entrar um detalhe de Alibaba. Já que a gente fez o contexto do macro, acho que o contexto macro ele é sempre muito importante, vamos falar um pouquinho sobre o case em questão, que é até o motivo do nosso global de hoje. Rafa, eu queria começar, assim, só para a gente poder contextualizar ainda melhor essa nossa live, queria que você ajudasse a gente a entender um pouquinho sobre esse grande monstro que é o Alibaba, né? A gente conhece só o AliExpress aqui no Brasil. A galera vai lá, compra uma camisetinha por R$3 e tá tudo certo. Mas o Alibaba é só isso, não é? O que é o tal do Baba 34?
Boa, Stetter, exatamente, né? Agora trazendo um pouquinho do macro que a Jenny trouxe pra gente pro micro. Aqui no Brasil o pessoal conhece muito o AliExpress, né? Produtos baratos, diretos da China, mas na verdade o Alibaba ele é muito maior do que isso, né? Ele é um grande conglomerado com diversas sinergias. Então, só passando um pouquinho sobre os segmentos do Alibaba, só para dar um pouco da cor do tamanho da escala dessa empresa. O Alibaba ele tem alguns segmentos, o principal, né, o que a gente chama de cash cow, que é o que sustenta a empresa, o que gera fluxo de caixa, é o e-commerce na China. Então, ali, alguns nomes são em chinês, então não vou nem me arriscar a pronunciar, vou falar só os principais mesmo. Ali na China, as maiores marcas são o Taobao, que é um e-commerce customer to customer, ou seja, clientes finais vendendo para clientes finais, e o Tmall, que é um B2C, né? Ou seja, lojas vendendo direto para o consumidor final. Além disso, a gente tem a frente internacional, né? Na frente internacional, ele atua sobre três principais marcas. A primeira é justamente o AliExpress, né? Fazendo essas vendas internacionais diretamente para o consumidor final. Eles têm o Alibaba.com, que conecta os produtores, os fabricantes chineses lá de baixo custo a outros business ao redor do mundo, então um pouco mais focado em atacado. E também o outro principal é o Lazada, que atua ali no Sudeste Asiático, e incomoda também outra grande conhecida aí pelos brasileiros da C Limited, que é a Shopee. Então acaba sendo uma pedrinha no sapato ali da Shopee no Sudeste Asiático. Além disso, a gente tem serviços de local consumer, ou seja, ele fornece infraestrutura digital para aqueles tipos de negócios que operam majoritariamente offline, ou seja, você tem ali uma lavanderia, um restaurante, uma farmácia, você não tem um site, você não tem uma infraestrutura online, o Alibaba ele te fornece essa infraestrutura, você anuncia seus serviços ali num ambiente e comercializa eles mais fácil. Você tem o braço logístico, que é o Cainhão. Cainhão.
Como que é?
Cainhão.
Cainhão.
Cainhão. Acho que é isso.
Enfim, obrigado pelo continue. Mandarim, gente.
Quem dia não sabe, a gente faz um episódio em mandarim.
Você fala mandarim, Jane?
Sim. Ai, assim, sim. O dia a dia. Fazer uma entrevista, não sei se rola.
Entendi.
Teria que ter um preparo.
A gente traz um dia um convidado que fale mandarim também para testar.
Então, esse braço logístico aí, que a Jenny me ajudou na pronúncia, que é um dos pilares principais da estratégia do Alibaba, já eu explico um pouco mais. A gente tem a questão da nuvem, né, do braço de cloud, ali puxado pelo AliCloud, que é um dos maiores players do mundo, dependendo um pouco da empresa de consultoria que você olha. Ele é o terceiro ou quarto maior do mundo, ali brigando diretamente com a Google. E, por fim, também a parte de digital media, ou seja, o Alibaba tem a própria rede social dele, que é o Youku, que é muito similar ao YouTube, mais chinês, e o Alibaba Pictures, que trabalha na produção de conteúdo ali, desde os mais simples, voltados para mobile, até filmes, enfim, produções mais elaboradas. E terceirizando ali, através da Ant Group, ele também trabalha no processamento de pagamentos ali, através do Alipay. Então, acho que deu para passar uma big picture, uma noção da escala e do tamanho dessa empresa, não só na China, como globalmente. Né?
Show. Eu aproveitei aqui até para entrar no site do Youku para ver como que funciona aqui o negócio, mas, cara, é tudo em mandarim, realmente, eu acho que foge um pouco. Jane, quer assumir o seu lado de entrevistadora?
Claro, pode ser. Só para corrigir aqui, eu li errado, é Cainhão. É um pouco diferente, a entonação é... Putz, a entonação em mandarim é tudo e é meio complicado, assim. É muito sutil, assim, pouca gente entende, mas, enfim, é assunto para outro dia. Vamos lá, acho que vale a pena mencionar que a Alibaba é meio que o paralelo da Amazon, né? Conhecida como a Amazon chinesa, tanto que tem, assim, várias operações até paralelas, né? A gente tem a nuvem, tem a parte de vídeos. Acho que a minha dúvida é qual que é o maior segmento deles hoje em dia. É que nem o caso da Amazon, que a nuvem, a AWS, acaba sendo uma grande parte da receita?
Esse é um caso curioso, né? O maior segmento do Alibaba é justamente o China Commerce, e é o que gera ali a maior parte do fluxo, quer dizer, todo o fluxo de caixa da empresa, né? O único segmento rentável. E na Amazon a gente já tem ali, em termos de participação de lucros, o AWS é o maior motor dessa rentabilidade, representando ali mais de metade do lucro operacional. E eu até vou entrar um pouquinho mais em detalhes ali em questão do porquê que os fundamentos são diferentes e não é... O valuation e os fundamentos não parecem conversar muito quando você coloca essas empresas lado a lado, uma com a outra, né?
Até sobre isso, Rafa, só um comentário aqui. A gente recebeu nessa semana o pessoal da IP e da WHG, né, no podcast. E uma coisa bem interessante que o pessoal da IP comenta até na carta é que eles esperam que a contribuição do e-commerce da Amazon seja de 0% neste ano. Eles acreditam que vai vir tudo da linha de cloud, né? Até pelos problemas que o e-commerce está passando lá, inflação e tudo mais, né? Mas é interessante, porque o brasileiro, a gente até conversou sobre isso, né, num outro global, mas o brasileiro não tem essa percepção, né? Quando pensa em Amazon, pensa no ramo logístico, e no fim das contas, tem sido mais uma pressão negativa, né, de um ano para cá, do que uma contribuição no resultado. Bom, enfim, não estamos aqui para falar sobre Amazon, né? Só voltando para o nosso assunto, eu queria ouvir um pouquinho de você a respeito, eu não sei nem se a gente está pulando aqui talvez a linha de raciocínio, tá? Se você achar que tiver que falar alguma coisa antes disso, pode ficar à vontade, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do valuation que você mencionou, né? Por que que tem tamanha tamanho desconto em relação a múltiplos de empresas lá de fora, né? Eu acho que o fator macro a Jane já explicou, mas quando você olha para a Alibaba, o que você enxerga?
É, exatamente, né? Acho que a Jane mencionou muito bem essa questão, mas vem muito do risco China e de como os investidores têm se comportado em relação ao mercado chinês, né? Ao longo dos últimos tempos, a gente viu grandes pressões regulatórias, né, que passaram por vários setores ali e tiveram diversas frentes. Então, desde a investigação sobre a segurança e uso dos dados lá na Didi, passando por uma investigação antitrust no Alibaba, né, cruzando ali a indústria dos games, educação, enfim, foram diversas frentes. Todo esse movimento regulatório acabou ali causando uma incerteza, uma imprevisibilidade, ferindo um pouco a confiança dos investidores, e a gente sabe que tudo que acontece no mercado financeiro, no mercado acionário, que gera incerteza é igual volatilidade, né? Então, essas ações acabaram sofrendo bastante, e isso acabou afetando muito o valuation de Baba, né? Então, acho que, como vocês mencionaram, a Amazon, talvez já seja interessante traçar um paralelo entre as duas. O valuation de Baba não parece conversar muito com os fundamentos, acho que principalmente por dois fatores, tá? O primeiro é que quando você olha para o valuation de Alibaba, acho que eu falei Amazon, né? Quando você olha para a Amazon, é uma empresa que tem um múltiplo de preço sobre lucro negociando a 40 vezes, né? E o Alibaba só 14, uma empresa que cresce, enfim, lucros a 25%.
14 vezes?
Exato.
Loucura,
e eu acho que não só isso, né? Quando você olha assim, numa perspectiva de capitalização de mercado como um todo, né? Você tem de um lado a Amazon, que vale 1,25 trilhão de dólar, e aí você olha para o Alibaba, ele vale 260 milhões, bilhões de dólares. Só que aí, se você tirar o caixa do Alibaba, que hoje é 60 bilhões de dólares, você está avaliando todo esse ecossistema que eu dei aqui no overview por 200 bilhões de dólares, né? Você está reduzindo praticamente o Alibaba ao que provavelmente deve ser o valuation da Ant Group ali, né? Equivalente a um PayPal. Então, isso me diz que a empresa está muito barata. E eu acho que outro ponto muito interessante, né, em relação aos fundamentos em si, é quando você compara a rentabilidade da própria Amazon com o Alibaba, né? A Amazon, como eu falei anteriormente, mais da metade do lucro operacional dela vem do segmento de cloud, que é um segmento que naturalmente opera com margens maiores. Essas empresas de e-commerce, de marketplace, geralmente elas têm uma margem um pouco mais curtinha. E quando você olha para o Alibaba, 100% das operações são sustentadas justamente pelo e-commerce na China, e ainda assim a empresa tem margens superiores à Amazon. Ou seja, isso me diz que o Alibaba consegue monetizar muito melhor o seu e-commerce do que até a própria Amazon aqui na ponta oeste, né, do globo. Então, esse é um dos motivos que eu acho que o valuation não está casando muito bem. Não faz sentido o Alibaba valer um quinto, um sexto da Amazon simplesmente por estar localizado na China.
Perfeito. Eu tinha uma dúvida, vou fazer agora, sobre e-commerce, né? A gente tem vários players domésticos, né? A gente não tem nenhum player estrangeiro. Acho que isso é um fato que é muito particular da China, né? Os estrangeiros simplesmente não conseguem entrar no mercado por um conjunto de fatores. Mas a gente tem players domésticos, né? Outros e-commerces que estão crescendo bastante, nomes bastante conhecidos. Como que a Alibaba está posicionada versus essas as outras competidoras? Ela realmente continua sendo líder? Tem espaço dela perder, talvez, market share? Como que você enxerga isso?
Sim, em termos de e-commerce na China, o Alibaba é o player dominante, né? Ele tem ali cerca de 50, 55% do market share. Essa market share acabou sendo reduzida, né, um pouquinho ali ao longo do tempo, justamente por conta desses novos entrantes e de toda essa dominância. Realmente não tinha como o Alibaba sustentar ali 80% do e-commerce na China. Mas desde então, desde que houve essa redução, a empresa tem conseguido manter esse market share e se tornar cada vez mais competitiva no território chinês. Então, dentro da China, eu diria que não é provável que o Alibaba continue tomando market share das outras, né? É provável que as coisas continuem um pouco mais estáveis à medida que ele se torna mais competitivo, tá? Grande parte dessa perda de market share veio por conta de uma integração maior que esses concorrentes locais têm com quesito logística, Né? Antigamente, o Alibaba servia só como intermediário, né? Só como um veículo de anúncios, um veículo onde as pessoas postavam os produtos e realmente quem efetuava a entrega eram só os vendedores. Hoje em dia, o Alibaba já tem o Xiaoniang, que é o braço de logística proprietário, e já está conseguindo competir de igual para igual com esses outros. Então, a tendência é que o market share continue constante. Em relação ao crescimento, como que o Alibaba cresce na China? O Alibaba, ele se beneficia dessas tendências de longo prazo da China, né? Então, ascensão da classe média, né, à medida que o consumo se torna uma fatia cada vez mais relevante do PIB chinês, sem dúvida nenhuma, o Alibaba, como player dominante, deve crescer junto com a indústria.
Acho que só para pontuar, eu acho que assim, pelo que eu entendi, Rafa, me corrige se eu estiver enganado, mas assim, a tendência não é que o Alibaba ganhe share dentro da China, mas que a evolução do país como um todo, né, essa.
Bolo todo cresça, né?
Exato, exato.
Exatamente.
É isso que eu, tipo, do lado macro, eu acho que faz bastante sentido, né? A gente tem toda essa tese ao redor de do próprio governo ele querer não investir mais tanto em infraestrutura, mas investir muito mais no consumo doméstico, e esse ser o grande motor de crescimento, que nem é nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos o consumidor acaba sendo mais importante. A China cresceu principalmente por infraestrutura, e ele quer mudar esse, né, esse motor. No curto prazo, eles estão colocando em dinheiro em infraestrutura, mas é como eles crescem, né? Agora, em 2022, que eles precisam crescer, está indo em infraestrutura. Mas o plano de longo prazo é realmente, né, prosperidade comum, ou seja, né, diminuir aí a diferença entre os mais pobres e os mais ricos, e realmente né, o que deve impulsionar bastante esse crescimento de classe média. Então, acho que, né, se traduz nesse crescimento do bolo para todos os players, né? E aí você ia falar, acho que do segundo ponto de valuation, Rafa. Desculpa, eu te interrompi. Então, até acho que a gente saiu um pouco da linha de raciocínio.
Eu acho que eu tinha encerrado, né? Essa questão do comparativo com a Amazon e dos fundamentos que não parecem casar quando você olha ali para a rival direta americana. Até, bom, você citou os players locais da China, a gente pode mencionar também a própria JD, que negocia com múltiplo ali que é quase o dobro do Alibaba, né? Quando você olha, ela negocia 27 vezes. Tudo bem que o potencial de crescimento dela, por ser um player menor, ela pode ganhar mais share na China, mas ainda assim, por todos os outros catalisadores e todos os outros braços que o Alibaba tem, na minha opinião, não justifica todo esse desconto.
Rafa, eu queria só que você explorasse um pouquinho mais sobre essa questão de expansão do e-commerce fora da China para o Alibaba. Você comentou ali um pouquinho por cima, mas o que que está acontecendo, né? Qual que é a vantagem competitiva que eles possuem? A gente viu essa discussão aqui no Brasil mais quente ali, talvez 2 anos atrás, né? Que a gente viu o Amazon chegando forte, as asiáticas também. É uma ameaça, talvez, para a Amazon em outras geografias além do Brasil. Aqui não é uma ameaça, porque a Amazon aqui não é dominante, né? Mas como que essa
Mas
interação?
tem impactado as Magalu da vida.
Demais, demais.
Boa, exatamente. Eu acho que o braço internacional do Alibaba é que deve ser um dos maiores catalisadores de crescimento para a empresa daqui para frente. Tá, e aí. Para explicar o que acontece internacionalmente com a empresa, acho que vale a gente entrar um pouquinho no sistema logístico que eles possuem lá. Então, falando de China, a gente está falando de um dos produtores, talvez ali com o menor ou um dos menores custos globais, né? Você tem uns produtos extremamente baratos lá, o que já torna a atividade por si só atrativa. E aí, quando você vai olhar a operação do Alibaba, por ele ser esse ecossistema gigante, essa holding que participa ali praticamente de todas as etapas da cadeia, quando o consumidor ele faz um pedido internacional no site, paralelamente duas coisas acontecem, e de maneira muito rápida. O pagamento ele é processado pelo Ant Group, através do Alipay, e o pedido ele é encaminhado para o Xiaoniang, que é o centro logístico. Então, rapidamente, né, in-house, o Alibaba processa o pagamento, em poucos minutos, e processa o pedido através do centro de distribuição. Dali, quando essas duas coisas acontecem em pouquíssimos minutos, o produto já é escoado para a alfândega da China, que todo mundo sabe é um grande país exportador, então trabalhou muito nesse processo de otimização, né, do escoamento de produtos. Em poucos minutos na alfândega, esse produto já é autorizado a sair e já cai nos parceiros de logística do Alibaba e já é entregue internacionalmente. Então hoje, o Alibaba consegue fazer entregas internacionais em até 72 horas para mais de 190 países, tá? E aí, colocando em perspectiva, a Amazon o plano de priority global shipping dela mais rápido seria ali para o Canadá e demora cerca de 5 dias úteis. Ou seja, o Alibaba ele é mais rápido e esse sistema ultra rápido logístico da Amazon só funciona em cerca de 20, 30 países. Então, o Alibaba ele tem uma vantagem que talvez ele seja competitiva absoluta em termos globais, que ele tem produtores a baixíssimo custo, uma velocidade de execução muito rápida. Enfim, isso torna um negócio muito atrativo. E daqui para frente, a empresa ainda tem planos ambiciosos, que é nada mais do que tornar esse shipping gratuito, né? O que seria ali um grande hit para a Amazon, Baba que Prime. A gente pode dizer. Exato.
Mas eu vou dizer por experiência própria, isso acontece, né? Outro dia comprei alguma coisa na AliExpress, em algumas horas já recebi um e-mail que ele já tinha sido enviado, assim, muito rápido, bizarramente rápido. Então...
Exatamente, o que atrasa aqui é a alfândega brasileira.
Fica mais tempo no Paraná do que
o caminho de lá para cá.
Jenny, posso fazer uma bateria de perguntas e respostas rápidas aqui do nosso chat, ou você quer fazer alguma pergunta?
Não, acho que pode ir fazendo já, a gente já passou bastante tempo, tá quase no limite, né? Eu sempre falo, passa muito rápido.
Passa, né? Passa
voando sempre, a gente nunca consegue abordar tudo que a gente planeja.
Não, é verdade. Ó, eu vou então pegar, algumas perguntas são pro Rafa, algumas pra Jenny, vamos tentar fazer respostas de bate-pronto, tá? Bem direto ao ponto aqui pra gente conseguir, até agradecendo a nossa audiência que participou de uma maneira bem legal aqui no chat hoje. Então, o Glyrton, ele começou falando que tá tomando um baile de baba há mais de um ano, uma hora ela vai andar. O Rafa, eu acho que tá junto com você nessa, né, Rafa? Tá achando que vai andar. Pô, só falta você me falar que acho que não vai Sim. andar depois a gente fazer 40 minutos falando sobre isso.
Não, sem dúvida, agora pode ser uma grande oportunidade, dado que o valuation está muito atrativo e, como a Jenny mencionou, os pontos macro estão se alinhando ali para uma melhora, uma possível melhora no segundo semestre.
Boa, então é isso, Glyrton. Ó, o Rio Drago, ele fez um comentário bem pertinente, assim, não tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, mas é um dos principais pontos que a gente estava esperando acontecer, né, Jenny, principalmente ali nos Estados Unidos, que são as divulgações dos resultados das empresas, né, principalmente as de varejo agora, com essa pressão inflacionária. O Walmart está caindo ali os seus 10% depois de revisar o guidance. O que você acha disso, Jane Lee? O que você está esperando essa temporada ali de maneira bem rápida? Você acha que as varejistas vão apanhar mesmo? Tem Feng essa semana também, né?
É, vamos lá. É, não olhei em detalhes o resultado que saiu um pouco antes dessa live, mas realmente, essa temporada do segundo trimestre é extremamente importante. Essa semana é a semana mais importante de toda a temporada. É, a gente, né, viu quedas muito significativas nas bolsas lá fora. Mas isso ocorreu principalmente por compressão de múltiplos, né? Então, o preço por lucro caiu muito do S&P 500, mas, por outro lado, projeção de lucros não foram revisadas para baixo, né? Continuaram mostrando crescimento muito sólido de lucros das empresas, tanto para o segundo trimestre quanto para o ano como um todo, num cenário de inflação subindo, custo subindo, né? Mercado de trabalho muito apertado, então, custo de trabalhadores subindo também. E todos os problemas das cadeias de suprimentos, principalmente depois de China ter fechado por 2 meses. Então, essa temporada vai ser muito importante, está sendo muito importante para as empresas mostrarem como que eles estão navegando esse cenário, né, mudar os forward guidances, se houver mudanças, que como é o caso do Walmart, para os analistas, né, rebalizarem talvez as expectativas. Então, a gente pode ver alguma compressão, uma revisão de múltiplos que pode mostrar alguma compressão, né, que historicamente acontece em recessões. 2008, acho que foi um grande exemplo disso, mas foi uma compressão bem, bem mais drástica. Dessa vez, acho que o cenário base não é de uma recessão muito profunda, provavelmente uma recessão leve, mais moderada, mas, enfim, vai ter uma desaceleração. Então, essa temporada, acho que vai ser muito importante para os analistas rebalizarem expectativas que eles têm nos modelos. Que, até então, né, a gente não estava vendo uma precificação de recessão ainda. Né? E lembrando que, além de temporada de resultados, a gente tem essa semana PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos, né? Não é o assunto de hoje, mas vocês vão ver nos próximos dias toda a discussão de recessão também, a gente tem falado sobre isso, então é provável que a gente veja o que eles chamam de recessão técnica nos Estados Unidos, e ainda tem enfim, tem uma bateria de indicadores importantes além desse earnings season. Então, eu diria que essa semana é a semana mais importante desse verão americano, vamos dizer assim.
O verão, em termos de clima, né? Clima, tempo, sei lá.
De clima, porque
é verão lá. É, mas o clima da bolsa de inverno, né? O pessoal tem que falar principalmente para as criptos ali, como que é?
Para cripto, inverno cripto.
Inverno cripto, né?
Exatamente, bom, exatamente.
Foi mal, você ia falar alguma coisa, Jane?
Não, era isso mesmo.
Beleza, então só para a gente terminar aqui rapidinho. Renan Aquarismo, o Stetter deve estar sentindo falta de uma cervejinha. Hoje é segunda-feira, meu amigo. Não é assim que a banda toca também. Só a partir de quinta tá liberado. Quinta é a nova sexta. Apesar que o Rafa tá com copo Stanley. Eu vi ele tomando agora alguma coisa aí meio suspeita. O SEFSN falou aqui, boa noite, estou apostando na China através do BCHI39. Outra opção que consideram melhor? Existe algum? Esse BCH, ele, se não me engano, ele é o que segue o MSCI, né? Lá de fora também. Só que eu não sei se é...
Não conheço esse especificamente.
É,
mas
agora
assim,
tá difícil, tem muito ETF também, né?
Tem muito ETF. Mas assim, falando de China, é um mercado, como a gente já percebeu aqui, um pouco complicado, né? Muitas complexidades. Então, né, para quem tem acesso, talvez um jeito passivo não seja a melhor forma. É, acho que até de longo prazo continua, né? Mas para quem tem pouca, né, tolerância a risco, toda essa volatilidade de curto prazo, e ainda um cenário com bastante pontos de interrogação, né, talvez alguns fundos façam um pouco mais de sentido, porque eles conseguem, enfim, capturar algumas dessas oportunidades que vão surgindo. Então, enfim, depende muito do seu, né, tolerância a risco e tudo. Então, talvez valha a pena dar uma olhada se existem fundos de gestão ativa que talvez sejam mais interessantes.
Boa, legal. Então, tá respondido. Vou pegar só mais duas aqui, pessoal, porque senão a gente não vai conseguir fechar nossa live hoje. É, o Helder falou que Jane, uma empresa para aportar 100k. Essas daqui são boas, né? Essas aqui são as clássicas. A Nova Magalu. Quem é a Nova Magalu, Jane?
Ixi, olha, não faz pergunta difícil. Eu falei pro Stetter antes dessa live, não vamos fazer perguntas difíceis.
A culpa é do Helder. Carteira recomendada internacional da XP. Olha, eu fazendo marketing.
Carteiras recomendadas, são boas. Olha, gente, assim, diversificação. Esse é o filante que todo mundo fala, né? Então, realmente, concentrar tudo em uma empresa, qual que é a bola da vez, né? O Ferreira sempre fala, né? Não tem como acertar, ninguém consegue acertar isso. Então, é realmente acertar nas exposições e a gente vai fazendo mudanças ao longo do tempo. Então, é difícil de falar qual que é a empresa da vez, qual que é a bola da vez, porque acho que senão a gente não estaria aqui.
É, exatamente. E outra, toda semana tem gente boa aqui, né? Tem um monte de fundo de gente importante que aparece nos programas do Stock Pickers, tem as carteiras, hoje não falta a opção. Cara, a Win é a maior cagada que existe. Ninguém tem escutado isso. Alexandre Zucon, só pra gente fechar, a última pergunta pra você, tá, Rafa? Só pra gente também ajudar aqui a audiência que está sempre conosco. Como a Alibaba tem conseguido manter essa rentabilidade com perda de market share, ticket médio ou negócios fora da China?
Boa. Bom, ele tem conseguido, tá? Mas tem sido um pouco difícil. Ele perdeu um ponto percentual de média, mas da média da margem, mas ainda assim é superior à da Amazon. Mas é muito por conta do modelo de negócios, tá? Eu citei o case da JD, que acabou pressionando o Baba a investir um pouco mais no sistema logístico proprietário, mas o que acontecia antes é que Baba é uma marca tão grande, tão conhecida na China, que ele nem mesmo se envolvia no processo de entrega do produto, né? Era praticamente um site que atraía tráfego, as empresas anunciavam e elas eram responsáveis pela entrega. Por não ter esse envolvimento com a logística, o Baba conseguiu extrair uma margem muito superior à da Amazon, que tem todo um sistema, uma capilaridade logística proprietária. Dada essa pressão dos novos entrantes, né, que acabaram tomando uma market share, o Baba entrou também com esse braço logístico e agora já participa mais ativamente. Então, é por conta desse modelo de negócios. Ainda assim, grande parte das vendas é feita no modelo anterior e esse novo investimento no braço logístico proprietário permite que ela se torne tão competitiva quanto os novos entrantes.
Muito legal. Bom, então acho que é isso, pessoal. Só um pedido para a nossa audiência querida. Se vocês gostaram do programa de hoje, não se esqueçam, antes de ir embora, de deixar o like aqui no vídeo. Ajuda demais a gente no Stock Pickers. Também mande para os seus amigos, grupos de WhatsApp, né? Tanto programa de hoje, quanto também não se esqueça, né, que a gente tem todos os dias assuntos sobre diferentes pontos que impactam, de certa forma, as suas ações, os seus investimentos. Então esteja conosco todos os dias aqui no Stock Pickers. Jane Lee, muito obrigado hoje pela sua dupla função. Adorei. Acho que você correspondeu às expectativas. Que eram altas.
Bom, espero que sim. Duas coisas do meu lado. Peraí, antes da gente terminar. Fábio Costa perguntou se eu tenho o Weixin, se é o WeChat. Para quem não conhece, é um case super legal. Ele escreveu em chinês aqui, então ali. Mas é um case super legal aqui de aplicativo. Para quem não conhece, o WeChat é tipo Pix com WhatsApp, com Instagram, com Snap, com Tinder em uma coisa só. A gente talvez pode passar algum dia falando sobre isso, mas é o super app da China, que só existe por lá. Acho que é um modelo de negócio super interessante. E última coisa que eu queria perguntar para o Rafa, que só para fechar um pouquinho sobre a Alibaba, o que, que a gente precisa ver, então, para finalmente ver a ação andar? A gente viu sinais positivos, mas acho que o que, que seria assim, realmente um catalisador para a gente realmente ver a ação, assim, subir de uma forma mais sustentada?
Eu acho que é exatamente essa questão da melhora no cenário macro na China, né? Como eu mencionei, o que sustenta as operações da empresa são justamente os e-commerce locais na China. Então, à medida que a economia melhora, a confiança do consumidor melhora, o consumidor volta a consumir mais, você tem uma roda girando mais firme para o Alibaba, você tem mais fluxo de caixa entrando, que ele pode reinvestir e continuar aumentando suas operações e também tornar esses outros braços que ainda não são lucrativos cada vez mais lucrativos. Né? Além disso, a gente tem a questão do segmento de nuvem, que já passou do break-even operacional, ainda não traz um lucro líquido, mas daqui para frente deve ser um dos grandes motores de crescimento também.
Perfeito. Então, fechou. China e Alibaba finalmente mostrando sinais positivos. Vale a pena, acho que, voltar a olhar, enfim, voltar a ter isso no radar depois, né, para quem largou depois de 2 anos. Pode ser algo interessante, um diversificador, lembrando que na China está em outra posição em relação ao resto do mundo, num cenário macro completamente diferente. Então, acho que, enfim, é algo para se considerar. Então, é isso. Com isso, eu fecho.
Maravilha, Jane. Eu vou ser bem sincero, até vi a mensagem em chinês aqui, mandarim, do Fábio Costa, só que eu tenho um receio, nossa audiência é muito travessa. Eu achei que era melhor não tocar nesse assunto, mas ainda bem que era uma pergunta honesta. Rafa, brigadão, viu, mais uma vez pela presença, é sempre um prazer te receber aqui, deu um show também, obrigado por compartilhar seu conhecimento.
Eu que agradeço, obrigado Stetter, obrigado Jane, pelo duplo papel hoje, foi um prazer estar aqui.
Boa, então...
Obrigada, pessoal.
Encerramos por hoje, até semana que vem no próximo Global Pickers. Tchau, tchau.